Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. 1919 viu o passeador o que me maravilhava em Gonzaga de Sá era o abuso que fazia da faculdade de locomoção. Encontrava-o em toda parte e nas horas mais adiantadas. Uma vez ia eu de trem, viu pelas tristes ruas que marginam o início da central. Outra vez, era um domingo, encontrei-o na Praia das Flechas em Niterói. Nas ruas da cidade já não me causava surpresa eu. Era em todas pela manhã e pela tarde. Sério uma vez. Gonzaga de Sá andava metros para em frente a um sobrado, olhava, olhava e continuava. Subia morros, descia ladeiras, devagar sempre, e fumando voluptuosamente, com as mãos atrás das costas, agarrando a bengala. Imaginava o véu, nesses trejeitos, que pelo correr do dia lembrava-se do pé para a mão. Como estará aquela casa, assim assim, que eu conheci em 1876? E tocava pelas ruas em fora para de novo contemplar um velho telhado, uma sacada, e rever nelas fisionomias que jamais não são objeto. Nanei. Gonzaga de Sá vivia da saudade da sua infância gárrula e da sua mocidade angustiada. E em procura de sobrados, das sacadas, dos telhados, para que a vista deles não se lhe morresse, indilitou de todo na inteligência as várias impressões, noções e conceitos que as coisas as mortas surgiram durante aquelas épocas de sua vida. Entendi havia nele uma parada de sentimento e que o volumoso caudal, de encontro ao dique incógnito, crescera com os meses, como subira muito, e se extravasara pelas coisas, pelo total de vivo e de morto que lhe assistia viver. Um dia faltou a repartição e contou-me isso mais tarde para contemplar, ao sol do meio-dia, um casebre do castelo, visto 50 e tantos anos atrás, em hora igual por ocasião, de uma gazeta da aula primária. A casa tinha ido abaixo. Assim, vivendo todo o dia nos detalhes da cidade, o meu benévolo amigo conseguira amá-la por inteiro, exceto aos subúrbios, que ele não admitia como cidade nem como roça, a que amava também com aquele amor coisas d'arte com que os habitantes dos granstros prezam outras coisas do campo. Desse modo era um gosto ouvi-los bolhar as coisas velhas da cidade, principalmente os episódios tristes e pequeninos. Com uma memória muito plástica, de uma exatidão relativa mas criadora, ele não tinha securas de foral, de cartas de arrendamento ou sesmaria, nem tinha inclinação por tais documentos, e animava a narração pontilhando-a de graça, de considerações eruditas, de aproximações imprevistas. Era um historiador artista, e ao modo daqueles primeiros poetas da Idade Média, fazia história oral como eles faziam as epopeias. Das quais, dois ou três aspectos feriam-no intensamente, e sobre eles edificava outra mais bela e mais viva. Certa vez, não sei a que propósito, lembrei-me de observar ao meu amigo o seguinte. Este rio é muito estrambótico. Estende-se para aqui e para ali, as partes não se unem bem, vivem tão segregadas que, por mais realmente a população, nunca apresentará o aspecto de uma grande capital movimentada densamente. Ele me ouviu calado e depois me disse com aquela pausa de que dispunha certas vezes. Pense que toda a cidade deve ter sua fisionomia própria. Isso de todas parecerem a gosto dos Estados Unidos, e Deus me livre que tal peste venha a pegar-nos. O rio, meu caro Machado, é lógico com ele mesmo, como a sua Bael é com ela mesma, por ser um vale submerso. Bael é bela por isso, e o rio é também porque está de acordo com o local em que se assentou. Reflitamos um pouco. Se considerarmos a topografia do rio, havemos de ver que as condições do meio físico justificam o que digo. As montanhas e as colinas afastam e separam as partes componentes da cidade. É verdade que mesmo com os nossos atuais meios rápidos de locomoção pública ainda é difícil e demorado ir-se do Méier à Copacabana. Gastam-se quase 2 horas. Mesmo do rio comprido às Laranjeiras, lugares tão próximos na planta, o dispêndio não será muito menor. Fristovão é quase nos antípodas de Botafogo e a saúde a Gamboa, a pra graças àquele gado cordão de colinas graníticas. Providência, Pinto Reco. Ficam muito distantes do Campo de Santana, que está na vertente oposta, mas com o aperfeiçoamento da viação, abertura de túneis, etc., todos os inconvenientes ficarão sanados. Esse enxamear de colinas, esse salpicar de morros e o espinhaço da Serra da Tijuca, com os seus contrafortes cheios de vários nomes, dão à cidade a fisionomia de muitas cidades que se ligam por estreitas passagens. A City, o núcleo do nosso glorioso Rio de Janeiro. Comunica-se com Botafogo, Catete, Real Grandeza, Gávea e Jardim Tantão somente pela estreita vereda que se aperta entre o mar e Santa Teresa. Se quiséssemos fazer o levantamento da cidade com mais detalhes, seria fácil mostrar que há meia dúzia de línicas que são entre os arrabaldes e o centro efetivo da cidade. É que o Rio de Janeiro não foi edificado segundo o estabelecido na teoria das perpendiculares e oblíquas. Ela sofreu, como todas as cidades espontâneas, o influxo do local em que se edificou e das vicissitudes sociais por que passou, como julgo ter dito já. Se não é regular com a estreita geometria de um agrimensor é, entretanto, com as colinas que a distinguem e fazem na ela mesma.
Ó pena todo o cielo.
Não foi mais do que um escolho branco surgindo num revolto mar de bosta e brejos. Aumentando, desceu pela venerável colina abaixo, colheu-se pelas várzeas em ruas estreitas. A necessidade da defesa externa, de alguma forma, obrigou-as a ser assim, e a polícia recíproca dos habitantes contra malfeitores prováveis fê-las continuar do mesmo modo, quando de piratas, pouco se tinha a temer. O quilombola e o corsário pretaram um pouco a cidade, e surpreendida com a descoberta das lavras de Minas, de que foi escoadouro, a velhas, Sebastião aterrou apressado alguns brejos, para aumentar e espraiar-se, e todo o material foi-lhe útil para tal fim. A população, preguiçosa de subir, construiu sobre um solo de cisco, e creio que Dom João veio descobrir praias e arredores cheios de encanto, cuja existência ela ignorava ingenuamente. Uma coisa compensou a outra logo que a corte quis firmar-se e tomar ares solenes. Quem observa uma planta do rio tem de sua antiga topografia modestas notícias, define perfeitamente as guiçosas sinuosidades de suas ruas e as imprevistas dilatações que elas oferecem. Ali o onta de montanhas empurrou-as, aqui um alagadiço dividiu-as em duas azinhagas simétricas, deixando-o intacto à espera de um lento aterro. Vamos às casas e aos bairros. Um observador perspicaz não precisa ler, ao alto, entre os ornatos de estuque, para saber quando uma delas foi edificada. Esse casarão que contemplamos a custo na Rua da Alfanga, ou General Câmara, é dos primeiros anos da nossa vida independente. Vede-lhe a segurança ostensiva com o que quer parecer mais seguro que uma catedral gótica, a força demasiada das paredes, a espessura das portas. Quem a fez sair das lutas da independência de um reinado, e vinha seguro de possuir uma terra sua para viver a vida eterna da descendência. O tráfico de escravos imprimiu ao valongo e aos morros da saúde alguma coisa de aringa africana, e a melancolia do cais dos mineiros, saudade das ricas falorra, pejadas de mercadorias, que não lhe chegam mais de Inhomerim e da Estrela. Kessler triste retou. O bonde, porém, perturbou essa metódica distribuição de camadas. Hoje ponho de parte os melhoramentos. O geólogo de cidades atormenta-se com o aspecto transtornado dos bairros. Não há terrenos mais ou menos paralelos, as estratificações misturam-se, os depósitos baralham-se, e a divisão da reza e novas instituições sociais ajudam o bonde nesse trabalho plutônico. No entanto, nesse veículo alastra a cidade, mas serve aos caprichos de cada um, de forma a fazer o rico morar num bairro pobre e o pobre morar num bairro rico. O mal é o isolamento entre eles, é a falta de penetração mútua, fazenjam verdadeiras cidades próximas, pedindo, portanto, órgãos próprios para levarem até aos ouvidos das autoridades as suas necessidades e os seus anseios, mas o aperfeiçoamento da aviação sanará tudo isto. Mas, se a sua topografia criou essas dificuldades, deu à nossa cidade essa moldura de poesia de sonho e de grandeza? É o bastante? Não tive senão que lhe dizer que tinha toda a razão.